Um levantamento do economista paraibano Eric Figueiredo, ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aponta que o Fundo de Desenvolvimento Regional, instituído na reforma tributária, pode beneficiar estados mais ricos da federação em detrimento dos mais pobres. De acordo com essa projeção, publicada pelo Instituto Mauro Borges, de Goiás, a Paraíba só receberá 2,3 bilhões ao longo de 15 anos. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista Eric Figueiredo. Bom dia, seja bem-vindo ao CBN João Pessoa.
Bom dia, Carla. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes.
Eric, em que dados o estudo se baseia e quais seriam os estados mais beneficiados de acordo com o levantamento?
Bem, nós nos baseamos no texto do Senado Federal, divulgado agora pelo relator Eduardo Braga. Ele instituiu uma regra de distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional baseada num critério da atual distribuição do fundo para estados e pela população. Ao aplicar essa regra e espelhá-la na perspectiva de desembolso do fundo, nós temos uma ideia não só do montante no final de 15 anos, mas como também quais são os estados mais beneficiados por essa nova regra de distribuição.
Eric, Felipe Nunes aqui. Se não houver uma correção agora, nesse texto, a reforma tributária e o Fundo de Desenvolvimento Regional podem estimular mais desigualdades entre os estados do país?
Felipe, é excelente esse questionamento, porque o que o ouvinte tem que entender é que a reforma tributária não é só uma união de impostos, não é só a junção de impostos. Ela muda a lógica de arrecadação, privilegiando a região de consumo. Hoje o imposto, ele é arrecadado na região de produção. Então, ao fazer isso, ele estimula que as grandes empresas se situem próximo de centros com infraestrutura existente e com muita população. Então, essa é a lógica. Somente com esse movimento da reforma, você já teria uma concentração industrial, um aumento da produção no eixo sul e sudeste. Visando atenuar esses efeitos, o relator, ou quem está elaborando a reforma, criou um fundo de desenvolvimento regional. Só que, para nossa surpresa, o texto do Senado Federal, que na Câmara não foi discutido a forma de repartição desse fundo, o texto do Senado Federal trouxe uma regra. Mas nessa regra, ele privilegia as regiões sul e sudeste. O segundo maior estado a receber é São Paulo. Então, se São Paulo já vai ser beneficiado pela reforma, qual o sentido de se enviar um fundo de desenvolvimento regional para São Paulo? O terceiro lugar, Minas Gerais. Então, nós temos ainda entre os primeiros colocados Rio de Janeiro e Paraná. Então, fere, ao meu ver, a lógica de desenvolvimento regional se você distribuir recursos para regiões que naturalmente já vão ganhar com a reforma.
E quais os critérios podem ser alterados nesse texto para corrigir esse problema de forma prática?
A meu ver, o fundo deveria ser direcionado apenas para quem hoje já recebe os fundos constitucionais. Nós temos o FNO, que é o Fundo Constitucional da Região Norte, o FNE, que é o Fundo Constitucional da Região Nordeste, e o FCO, que é o Fundo, o Fundo Regional para o Centro-Oeste. Se você concentrar apenas nessas regiões, você teria uma distribuição mais justa do Fundo de Desenvolvimento Regional. Então, se eu pudesse dar um conselho, eu aconselharia que esse fundo fosse direcionado para as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, obedecendo mais ou menos a regra de repartição hoje dos fundos constitucionais.
Qual a sua avaliação hoje sobre o andamento do texto em si, da reforma? A reforma em construção melhorou em relação ao texto aprovado na Câmara ou retrocedeu em alguns pontos?
A reforma, nós temos uma briga aí entre as intenções e a realidade do fato. Né? Você tem uma intenção de simplificar, você tem uma intenção de dinamizar a economia, só que o texto, né, que cristaliza essas intenções, não traz nada disso. Então, ela já saiu da Câmara dos Deputados com um texto realmente não muito interessante, né, gerando uma série de distorções, e, a meu ver, ela foi piorada no Senado Federal. Para você ter uma ideia, estão criando um novo imposto de importação, que é direcionado apenas para produtos que são hoje comercializados na Zona Franca de Manaus. Ou seja, se um empresário paraibano ele quer comprar um bem intermediário, por exemplo, da China, porque lá é mais barato, isso vai baratear o processo de fabricação na Paraíba, se esse mesmo bem for produzido na Zona Franca, esse bem que ele vai importar vai ter uma taxação extra. Então você desestimula a importação e você encarece o produto nacional. Hoje as pessoas têm uma ideia de que importação ela é apenas aquele produto final, que as pessoas compram um iPhone, as pessoas compram algum produto no exterior. Mas quase 50% das importações hoje no Brasil são de bens intermediários, ou seja, que ajudam a você terminar um produto final brasileiro, entre aspas. Então não existe um produto 100% nacional, é muito difícil você encontrar. Você sempre tem componentes ou de serviços ou de bens intermediários. Então se você encarece a importação, você encarece o produto internamente. E eu acho que esse mecanismo que foi criado no Senado é a primeira vez que nós usamos um imposto de importação contra nós mesmos. Então isso é uma distorção absurda na nossa leitura aqui no Mauro Borges.
É possível dizer se o texto da reforma vai aumentar, manter ou diminuir a carga tributária para o consumidor?
O Senado ele estabeleceu lá um teto, ele não pode, não tem poder de estabelecer alíquota. Então o Senado ele estabeleceu um teto de carga tributária. Ou seja, quanto desses impostos sobre consumo vão arrecadar em relação ao PIB. Então ele tira uma média histórica, observa que em média está entre 12% e 13% dessa carga de consumo no PIB e diz que a alíquota não pode ultrapassar essa média histórica. Só que nós estamos vendo aí o governo federal assumindo quase 500 bilhões com gastos só com a reforma. E o governo federal buscando arrecadação em todo quanto é lugar, offshore, buscando taxar importação de produtos com menos de 50 dólares. Então, o governo federal, nessa ânsia de arrecadação, está taxando, aumentando impostos de todas as formas. Se ele for limitado para aumentar impostos no IVA, que no nosso cálculo do Mauro Borges já está beirando 30%, né, a alíquota do IVA, se isso for impeditivo para o governo aumentar essa alíquota, ele vai cobrar em outros impostos. Provavelmente no imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica, provavelmente em uma série de outros impostos que estão fora dessa reforma. Aqui é importante deixar claro, essa reforma está tratando só de 20% da arrecadação federal. Todo o resto, 80% dos impostos estão fora. Então não estamos tratando de imposto de renda pessoa física, não estamos tratando de imposto de renda pessoa jurídica e outros impostos que incidem aí sobre o setor produtivo e o brasileiro.
Eric, por falar em arrecadação, qual a sua leitura sobre a declaração do presidente Lula que afirmou que dificilmente o país chegará à meta zero em 2024 em relação ao déficit?
Olha, tirando toda essa questão política, todos sabem que eu trabalhei no governo passado, tirando toda essa questão, a questão política, isso não me surpreende. Então, o governo, desde o início, sinalizou, desde a campanha, de que não iria manter essas regras fiscais. Para você ter uma ideia, o governo passado foi o primeiro governo a entregar um déficit menor do que recebeu na história do Brasil pós-Constituição. Então, o governo federal ele entregou as contas no azul em 2022 e elas já estão no vermelho em 2023. Por quê? Porque o governo federal gasta muito. Então, ele tenta fazer esse ajuste do gasto não reduzindo a sua ânsia de gastar, e sim aumentando impostos, mas isso tem um limite. Isso fere de morte o setor produtivo e o consumidor. Então, você tem um limite de fazer ajustes sobre o lado da arrecadação. Bom, o ideal seria o governo federal buscar um ajuste do lado da despesa, mas, aparentemente, eles não estão dispostos a fazer isso. Por isso que eles estão já sinalizando que não vão cumprir a meta fiscal, ou seja, de manter ali os seus gastos e sua arrecadação alinhados. Então, isso é muito ruim para o Brasil, porque o déficit público ele é uma variável muito importante até para a nossa trajetória de crescimento de longo prazo. Então, eu vejo com muita preocupação essa declaração, mas sem nenhuma surpresa, porque desde a campanha do ano passado, isso vem sendo sinalizado pelo, então, naquela época, candidato Lula.
Conversamos com o economista paraibano Eric Figueiredo, a quem eu agradeço mais uma vez pela gentileza de conversar conosco e com os ouvintes da CBN. Uma excelente semana.
Obrigado, excelente semana para vocês.